Graça e paz, igreja. Aleluia! Glória a Jesus. Irmãos, não é novidade para ninguém, acredito, que eu enfrentei algumas lutas. Amém? Mas eu venci. Eu estou aqui para honra e glória do Senhor. Amém? Eu penso que mais importante do que falar daquilo que eu passei é falar do propósito do Senhor. Amém? Você tem propósito? Pergunta para o seu irmão, você tem propósito? Pois é, cada um de nós temos um propósito a cumprir. Cada um de nós. Não tem ninguém nessa vida que não tenha propósito. Amém? Eu gostaria, de antes de começar o meu testemunho, ler o que está escrito em Salmos, capítulo 139, versículo 16. Está assim escrito, 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Fala para o seu irmão assim, todos os meus dias. Cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A minha? Amém, meu irmão? Veja, aqui fala que antes de eu e você ser formado, o Senhor já ia escrevendo todos os nossos dias. Tudo o que acontece em nossas vidas já estava escrito. Amém? Isso não é maravilhoso? Então, fala assim para o seu irmão, quem tem propósito não morre cedo. Você sabia disso? Se você tem propósito e você deseja cumprir esse propósito, há um tempo determinado para todos nós nessa terra. Amém? E quis o Senhor me dar um chacoalhão nesses dias. Era para eu estar morto, irmãos. Os irmãos sabem disso. Eu tive que fazer duas angioplastias com 90% de uma veia, 80% de outra e 70% de outra, todas entupidas até o talo. Fala para o seu irmão, até o talo, sem saber. Estava vivendo como o Mr. Magoo, sabe? Ia passando assim, ignorando todos os problemas, as ciladas. Eu quero muito agradecer, honrar a vida do pastor Marcelo também, que neste período, não somente neste, mas principalmente neste, sempre esteve conosco, presente, sabe, se doando, investindo em nós, né? Estando comigo todos os dias lá no leito de hospital, cuidando dos meus filhos, do João Pedro em especial. Agradecer ao Henrico também, que ficou lá com o João, a pastora Alessandra. Eu sou muito grato a Deus por cada um de vocês, por cada oração. Eu sei que se eu estou aqui hoje, certamente, não tenho dúvida nenhuma, foi por conta das orações de cada um de vocês. Sabe, o Senhor, Ele ouve as nossas orações. E Ele é maravilhoso. Quando a vontade dEle se une, quando a nossa vontade se une à vontade dEle, as coisas acontecem, há uma sinergia. Quando eu e você oramos, a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós cumpramos o propósito dEle. Amém? Nós estamos finalizando o ano. E muitas coisas aconteceram na minha vida neste ano. Foi um ano de muito aprendizado. Algumas lutas, alguns desafios. Mas aqui estamos, firmes, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Porque Ele sim é digno de toda exaltação. Amém? As palavras do Senhor jamais passarão. Amém? Eu quero louvar o Senhor mais uma vez. Também a vida do pastor Marcelo. A minha esposa. A minha esposa, se antes eu tinha uma dívida com ela de... Sabe, de todo marido que é apaixonado pela esposa, ter sido escolhido por Deus através dela. Agora muito mais, eu devo também a vida a ela. Deus usou muito a vida da Melissa para que eu estivesse aqui hoje. Porque quando eu passei mal, estava no hospital, a médica cardiologista na ocasião disse que eu estava bom, que eu podia ir embora, que possivelmente estivesse com ansiedade. Eu falei assim, olha, eu normalmente não sou ansioso. Mas a gente fica meio assim, fala, será que o médico tem razão? Né? A gente fica pensativo, taquicardia, uma coisa maluca, nunca tinha sentido. Todos os sinais do coração, segundo a médica, estava tudo ok. Mas a Melissa ficou brava. Porque eu estava com taquicardia. Então, alguma coisa estava fora do lugar, sem dúvida nenhuma. E Deus usou a indignação da Melissa, fez um rebuliço naquele pronto-socorro no Hospital Brasil. E até que ela encontrou uma outra médica que resolveu ouvi-la para honra e glória do Senhor. E então, começaram a investigar melhor a situação. E dali para diante eu fui internada na UTI, fiquei alguns dias e o resto é história, amém? Eu não quero exaltar a doença, eu quero exaltar o nome do Senhor, porque Ele é quem merece toda a honra e toda a glória, amém, irmãos? Então eu quero que você agora dê uma salva de palmas, não para mim, mas para o Senhor Jesus, amém? Irmãos,
quando nós passamos por situações difíceis, é aí que nós enxergamos muitas coisas que o Senhor nos mostra. Na verdade, Ele sempre nos mostrou, é que nós não estávamos enxergando. Mas eu quero te falar uma coisa: não tem coisa melhor do que ver a mão de Deus se manifestando nas nossas vidas, amém? E eu vi a mão de Deus se manifestando na vida do Jonas, aquilo que Deus fez na vida dele, né, e na vida de muitos outros aqui, e muitos livramentos, amém? Então, toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor, amém? Amém. Os irmãos do louvor, muito obrigado, podem voltar para os seus lugares, aleluia. Hoje, como você sabe, nós temos nossos envelopes com os nossos agradecimentos, com os nossos alvos que nós fazemos para o ano, todo ano, sabe, você precisa ter alvos, você precisa ter um norte na sua vida, o que, que você pretende conquistar nesse ano, aonde você deseja chegar nesse ano, né, em todas as áreas da sua vida, né, nós normalmente colocamos 4 áreas, família, trabalho, a igreja e o meu tempo com Deus, aquilo que eu tenho de alvo para com o Senhor, e é muito importante porque isso vai trazer um norte para você daquilo que você vai buscar, daquilo que você vai orar. Então, perto da meia-noite, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos colocar esses alvos diante de Deus, os nossos agradecimentos diante do Senhor e nossa oferta, oferta que representa o ano inteiro. Amém? E você tem tempo para fazer a sua oferta? Já, talvez você não tenha conseguido fazer, mas fazer durante esse mês de janeiro. Amém? Amém? Aleluia. Amém, irmãos. Quem não me conhece, muitos visitantes, bom isso, ter visitantes. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. É maravilhosa mesmo. E hoje é um dia especial para nós, porque é um dia que nós estamos cumprindo a vontade do Senhor, nosso último culto, e o culto de passagem, onde nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui juntos, fazendo a vontade de Deus, que é onde Ele deseja que nós estejamos, juntos, unidos, né? Junto com Ele. Não que as outras pessoas que estão passando em outros lugares não estão com Ele, estão com o coração voltado para Ele, mas uma coisa eu aprendi, irmãos, depois que eu comecei a passar a virada do ano no prédio da igreja com os irmãos, eu nunca mais quis passar em outros lugares. E olha que eu já fui em muitos lugares bons passar a virada do ano, muitos mesmo. Mas estar aqui com você, junto com você, não tem preço. Então eu quero te falar primeiro que para mim é um privilégio estar aqui. Amém? Nossa, que amém.
Amém.
Amém. né, que dá a impressão que você queria estar em outro lugar, né? Pô, talvez alguns possam até estar pensando, nossa, eu podia estar em tal lugar, mas você vai ver que não é a mesma coisa, tem algo diferente na hora que você dá os primeiros minutos para o Senhor, amém? Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer. Agradecer porque o Senhor liberou sobre nós, da tua graça, da tua vida, da tua unção, do teu amor. Pai, nós queremos hoje experimentar cada vez mais do teu favor, da tua vida. Mas o mais importante hoje, Senhor, é que o Senhor nos traga a revelação. Revelação da tua palavra, que é a tua verdade, que é a tua vontade. Por isso, Senhor, vem hoje constrangendo os nossos corações. Deus, constrangendo, Deus, com amor, com vida, para que nós possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Oh, Deus, que haja renovação das nossas mentes nessa noite. Que haja, Senhor, da tua vida nessa noite. Que haja da tua graça nessa noite. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete uma oração comigo. Fala assim: Papai do céu, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz e que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu desejo ser renovado com a tua palavra. Aleluia. Amém? Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 1. Lucas 15. É um texto muito conhecido. Lucas 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Primeira coisa que você precisa, toda vez que você lê a Bíblia, é você entender o contexto. Aonde Jesus estava, ou a pessoa que estava falando, aonde ela estava, com quem ela estava. E aqui Jesus está com o público que sempre acompanhava ele: os pecadores e os fariseus. Os pecadores iam até Jesus para receber uma palavra de vida, não de condenação, de amor. Porque os fariseus condenavam os pecadores, condenavam os publicanos. Aí você precisa entender, quem são os publicanos? Os publicanos eram aqueles que recebiam dinheiro dos judeus para entregar para os romanos, que estavam dominando aquela região na época. Então os publicanos não eram benquistos entre eles. Não eram benquistos. Os judeus odiavam os publicanos, porque estavam tirando dinheiro deles para entregar para os romanos. E os pecadores não seguiam aquilo que os fariseus falavam que era para fazer. Então, e os fariseus sempre estavam lá acompanhando Jesus para ver o que Jesus falava, para ver o que Jesus pregava, para ver o que Jesus ia aprontar, e eles ficavam ali de olho só para condenar, só para tirar pedra em Jesus. E era exatamente isso que estava acontecendo. E Jesus, sabendo disso, ele falou: peraí, eu vou ministrar aqui uma palavra para confrontar os fariseus. Então você vai começar a entender agora. E aí começa aqui, a partir do versículo 2. Jesus começa a falar sobre a parábola da ovelha perdida. Desculpa, versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Júbilo significa alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, presta atenção, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus estava falando da importância do arrependimento, a importância de quando você se arrepende. Aí na segunda parábola da dracma perdida, versículo 8, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, candeia é a vela, o velador, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí ele vem e conta a parábola do filho pródigo. Versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Perdeu tudo, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele pai uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Só um parênteses aqui. Os judeus não criam porcos. E Jesus estava exatamente colocando a situação que esse judeu chegou, fazendo uma analogia. Chegou no fundo do poço. Eu falo assim, fundo do poço. A guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Ou seja, ele estava querendo comer a mesma comida dos porcos. Para você ver a situação que ele chegou. Mas ninguém lhe dava nada. Então, repita comigo, caindo em si, eu continuo, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Regozijar significa alegrar-se, assim como júbilo. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Irmãos, este texto é um dos textos mais maravilhosos que toda vez que eu sempre posso, eu procuro lê-lo, porque me traz, assim, sempre um renovo. E eu estava lendo esse texto, estava meditando sobre ele, e eu falei assim, é um bom texto para nós passarmos a virada do ano. Porque esse texto, ele tem algumas características que tem a ver, muito a ver comigo e com você. Toda vez que nós estamos num momento desse de passagem do ano, nós começamos a lembrar dos nossos alvos que nós fizemos, dos sonhos que nós temos. E muitos sonhos talvez não foram alcançados, muitos alvos não foram alcançados. E nós começamos a procurar entender por que que não aconteceu. Por que que isso não aconteceu? Por que que esses alvos não aconteceram? E aí, a gente começa a questionar. Começa a questionar, muitas vezes, a nossa fé. Começa a questionar os homens de fé. Sejam os líderes, os discipuladores, os pastores. E depois a gente vai chegar e vai questionar Deus. Deus, por quê que o meu alvo não foi alcançado? O que que aconteceu? E aqui Jesus está trazendo a resposta. O que que ele está querendo trazer para nós? A Bíblia fala aqui no texto que há júbilo diante dos anjos. Ou seja, existe uma alegria, existe uma festa no céu, que é o tema dessa palavra hoje. Festa no céu. Quando um pecador se arrepende. Mas muitas pessoas só pensam no pecador, naquela pessoa que aceitou a Cristo, que estava toda perdida. Sim, é verdade. É um pecador que se arrepende. Mas nós somos pecadores também, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Só que nós somos justificados, sim ou não? Tem pessoas que ainda não foram justificadas porque elas não aceitaram a Cristo. Mas um dia elas vão aceitar, amém? Então nós somos pecadores. O que significa o pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é eu não fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então eu erro o alvo. Eu simplesmente não faço aquilo que Deus quer para mim. Ou seja, Deus tem algo na mente dele para mim, uma vontade dele para mim, um sonho dele para mim, e eu, por várias razões, ou porque eu não quis saber, ou porque eu não quero saber, porque eu não sei da importância disso, eu simplesmente erro o alvo. Eu não faço aquilo que Deus quer que eu faça. E quando eu não faço aquilo que Deus quer que eu faça, da mesma forma que tem alegria quando eu me arrependo, e arrependimento significa mudança de mente, fala assim, mudança de mente. Arrepender-se é você pensar de uma forma, e eu me arrependo e eu mudo a minha forma de pensar. E eu começo a pensar de uma outra forma. E o desejo de Deus para mim e para você é que nós pensemos da forma como Ele pensa. Porque o desejo de Deus é que você seja igual a Jesus Cristo. Ou seja, que você tenha a mesma mentalidade de Cristo, que é a mentalidade de Deus. E é por isso que quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus manda o Espírito Santo morar dentro de você, para justamente Ele ser o seu guia, Ele ser aquele que está falando com você, para você ter relacionamento com Ele. E é por isso que nós sempre falamos da importância de você ter o seu devocional, de você ir lá e conversar com Deus, de você ir lá e meditar na palavra, meditar naquilo que Deus quer. Essa manhã, por exemplo, eu acordei 5 da manhã, depois não dormi mais. E eu estava lá meditando. Estava lá deitado, pensando. Falando com Deus. Conversando com Ele. Eu não estava falando nada, não abri a minha boca. Mas eu estava entendendo tudo o que Ele estava falando. O que que Ele queria que eu falasse, de que forma que eu falasse. Porque essa é a vontade de Deus, esse relacionamento. Porque Ele deseja que você pense como Ele pensa. E a palavra de Deus diz que existe alegria no céu quando eu penso como Ele pensa. Quando eu mudo a minha mente. Jesus estava falando aqui com os fariseus e estava falando com os pecadores, os dois públicos estavam lá assistindo. E nessa parábola do filho pródigo, Jesus estava mostrando na figura do filho que ficou, quem eram os fariseus. E estava mostrando na figura do filho pródigo, aquele que saiu, os pecadores, que não estavam nem aí para a hora do Brasil, não estavam se importando com que Deus, quem era Deus em nada. Eu não quero saber se eu tenho pai ou não, dá a minha parte. E quando um filho fala, dá a minha parte, ele está falando, você pode morrer, não me interessa o que você acha. Era exatamente isso que o filho pródigo estava falando para o pai, você pode morrer, não me interessa, o que interessa é o que eu quero fazer, é a vida louca, eu quero fazer o que eu quero, e ponto final, não me interessa o que você quer, pai. Foi isso que o filho pródigo falou. Então, Jesus nessa parábola, ele fala tanto para os pecadores, quanto que ele fala para os fariseus. E óbvio, os fariseus, na figura do filho que ficou, aquele que estava lá, estava o quê? Na base da justiça própria, e na base da condenação. E quando o filho pródigo retornou, voltou, o que que aconteceu? O filho lá, que era o fariseu, começou a condenar. Você não devia ter aceitado ele. É um safado, serve sem vergonha, gastou tudo com prostituta. Bebeu todas, aprontou todas. E o pai estava procurando mostrar para eles, nessa parábola, Jesus contando essa parábola, que esse não é o coração de Deus. O coração de Deus é para reconciliar. O coração de Deus é para perdoar. O coração de Deus é para trazer as pessoas. Quantos estão me acompanhando? Ou seja, ame o seu próximo. Você percebe isso? Então, Jesus estava mostrando isso através da parábola. Uma outra coisa que Jesus mostra na parábola é o seguinte: o filho pródigo, quando ele estava lá, ele caiu em si, fala assim, cair em si. O que é cair em si? É metanoia, é arrependimento. Caiu a ficha. Ele falou, peraí, eu estou aqui querendo comer comida de porco, e os trabalhadores do meu pai, que não são os filhos, são os trabalhadores, vivem melhor que eu aqui. Meu, eu vou voltar para casa, vou pedir para ser trabalhador, e ponto final. Ou seja, uma ideia errada de quem é o pai. Tanto que quando ele volta, o que que acontece? Um pai não corre, ali no Oriente Médio, Jesus contando essa história, um pai não sai ao encontro do filho, é o filho que vem ao encontro do pai, em respeito. Mas Jesus conta nessa parábola que o amor do pai por nós é tão grande, que o pai ele sai correndo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, com aquela roupa comprida, mulher, você de vestido, as mulheres sabem mais que eu, para você correr, o que você tem que fazer com o vestido? Erguer o vestido, fala, erguer o vestido. Sim ou não? E aquelas roupas são assim. Então o pai, ele pegou, levantou, mostrou provavelmente a sua perna, não estava nem aí preocupado com o que os outros iam falar, e foi em direção ao filho, para abraçar o filho, para falar que ele é filho. O filho começou a falar para o pai que queria ser trabalhador, o pai falou, fica quieto, traz a melhor roupa, traz o anel que representa a autoridade, traz a sandália que representa o caminho, e mata o melhor bicho aí, porque o meu filho voltou. Isso traz algo para nós, que o pai deseja vidas, fala assim, o pai deseja vidas. E o pai deseja que nós sejamos transformados. E aí você vai lá para João capítulo 15. João capítulo 15, isso mesmo. Onde João capítulo 15 fala do quê? Dos frutos, fala frutos. E tem dois tipos de frutos na Bíblia. O fruto do Espírito, que Deus deseja que nós sejamos transformados e comecemos a dar fruto do Espírito. E os frutos são as vidas, que são as pessoas. Então, o que eu estou mostrando para você é que João 15 e Lucas 15 fala do mesmo assunto. Fala das vidas, da importância das vidas, do amor do Pai pelas vidas, e fala do quê? Da vontade de Deus, que eu e você sejamos transformados. E o interessante, queridos, é que isso é um círculo virtuoso. Por quê? Os seus inimigos, a carne e o diabo, o mundo, não querem que você faça as coisas de Deus. Você quer saber quando você está na carne, ou quando o diabo está te conduzindo, ou quando o mundo está te conduzindo? É simples, você só fica pensando em você mesmo. Você só fica pensando nos seus prazeres. Você só fica pensando no que as outras pessoas podem dar para você. Só isso. Agora, quando você está andando no Espírito, quando você está cheio do Espírito, é quando você está pensando nas outras pessoas. É quando você está querendo servir as outras pessoas. É quando você está querendo amar as outras pessoas. E aí você começa a crescer, a avançar em Deus. Isso se chama maturidade espiritual. Jesus disse: se você quer ser o maior, seja aquele que serve. Ou seja, maior aonde? No reino de Deus. Porque no mundo, as pessoas medem alguém por quantos servos tem aquela pessoa. Sim ou não? No mundo é assim. E o problema é você pensar que na igreja tem que ser assim, ou que a sua vida também tem que ser assim. Não. Se você quer ser o maior no reino de Deus, que agora você foi inserido no reino de Deus, você tem que ser aquele que serve, aquele que se entrega, aquele que dá. Por isso que Jesus fala que é melhor dar do que receber, abençoar, não reter. Por quê? Ele não deseja que você seja avarento. Ele quer que você invista. Porque você tem que ter a certeza: eu estou investindo porque eu sei que de onde veio vai ter mais. Deus vai dar. Repete para o seu irmão assim, ó: de onde vem, tem mais. Porque Deus quer te dar. Mas para Ele te dar, você precisa dar também. Então Jesus, por isso que o Senhor é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa. O desejo de Deus para nós é que nós sejamos transformados. Mas para eu ser transformado, eu preciso fazer o quê? Me arrepender. Arrepender significa reconhecer que esse caminho aqui não é o caminho que papai gosta, e eu vou fazer o que papai gosta. Tem um texto aqui que eu gosto muito. Está aqui em Romanos, capítulo 12. Abra a sua Bíblia. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, ou seja, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está falando aqui aos romanos, que existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Então existe a minha vontade, que não é boa, que não é perfeita e que não é agradável. E por isso que muitas vezes você passa por situações que você não deveria passar, porque você não está fazendo a vontade de Deus. Você está passando por situações que não precisava. As coisas não estão acontecendo porque você não está, e eu junto, não estamos fazendo a vontade de Deus. E o desejo de Deus é que nós nos arrependamos das nossas atitudes que não são as que Deus quer para nós. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo no casamento. O casamento, a Bíblia diz que eu tenho que ser como Jesus. Morrer pela minha esposa. Investir na minha esposa. fazer tudo para ela crescer, proteger ela, investir. E a Bíblia diz que a minha esposa, ela tem que se submeter a mim como a igreja se submete a Cristo, porque Cristo é o Senhor. E quando você, homem, e você, mulher, vivem nesse padrão, da mesma forma que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo na igreja, o marido é o cabeça e a mulher é o corpo, o que que acontece? Você tem um ótimo casamento. Mas às vezes você não está vivendo esse casamento bom. Então precisa haver arrependimento, precisa haver mudança de mente. Para quê? Para que o seu casamento seja um bom casamento. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Então eu, como marido, eu tenho que proteger a minha esposa. Eu tenho que investir na minha esposa. Eu tenho que guardar a minha esposa. Porque esse é o meu papel. Não ser um menino mimado que queira que faça tudo do meu jeito. Não. Eu vou investir na vida dela. Eu vou entender ela. Ainda que não seja fácil. Uma piadinha, só para quebrar o gelo. Mas esse é o meu papel. Meu papel é amar minha esposa. Amar ao ponto de morrer por ela. De proteger ela. Ou seja, de tratá-la. Tratá-la com respeito, como Cristo me trata. Mas ela de submeter. Mas o que você mais vê por aí? O homem destratando a esposa e a esposa não se submetendo ao marido. Sim ou não, irmãos? Por que não houve uma renovação da mente? Está lá escrito, eu tenho que mudar. Espera aí, o que eu tenho que fazer para mudar? É simples, eu vou começar a ser como Cristo com a minha esposa. Ah, mas ela não é? Não tem problema, vou começar agora. Alguém tem que começar nessa casa. E aí eu vou ter um casamento bom. Eu estou plantando para que isso aconteça. Porque sabe qual que é o grande problema, irmãos? Tem pessoas que acham que as coisas vão mudar porque alguém vai lá e põe a mão na cabeça. Mas não adianta eu orar por você se você chega em casa e trata mal a sua esposa. Ou a mulher não obedece, não se submete ao marido. Não vai adiantar nada, vai continuar do mesmo jeito mais um ano. Aí vai achar que o problema é o pastor. Ah, o pastor, a oração dele é fraca. Não. É você que não quis mudar. Fala assim, me ajuda que eu te ajudo. O Espírito Santo está falando isso para você, me ajuda que eu te ajudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu preciso ser aquela pessoa que, peraí, reconhecer. A pessoa que ela olha para a situação e fala assim, peraí, esse casamento não está bom. Ou senão a minha vida financeira. Peraí, minha vida financeira não está boa. O que está acontecendo com a minha vida financeira? Por que está assim? Aí você vai lá, peraí, você tem o mesmo coração de Deus? Coração de investir, de ofertar? Não, pastor, eu não invisto nada. Eu acho que os outros têm que pagar por mim o ar-condicionado, o aluguel, e eu não invisto em nada na igreja. É só os outros que fazem, eu não faço nada, pastor. É que nem aquele cara que vai no churrasco, todo mundo banca o churrasco, mas ele não dá nada, só come. Não, alguém teve que comprar essa cadeira. E Deus está desejando esse arrependimento, você mudar de mente, para você ser generoso como Ele é, para você ter o mesmo coração que Ele tem, que é um coração generoso. Ele quer que você seja igual a Ele. Quantos estão me acompanhando? Então Ele não quer que você seja avarento. Está na palavra de Deus, os avarentos não herdarão o reino. E é por isso que toda vez nós ensinamos, nós falamos sobre ofertas, sobre dízimos. Por quê? Porque nós não queremos que você seja avarento. Nós queremos que você seja generoso, porque o Pai é generoso. Só que a sua carne não quer ser generosa. O mundo acha que você é um idiota se você der uma oferta, um dízimo aqui na igreja. Os irmãos estão me acompanhando? É simples. Vai lá perguntar para um familiar seu o que ele acha. Ele não fala por respeito, mas ele acha você um idiota. Ele acha você um idiota só de estar aqui agora. Pergunta para o seu amigo que não está aqui, pergunta para ele o que ele acha que você está aqui fazendo. Você podia estar com ele lá tomando todas. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas nós não estamos aqui para andar com os outros. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Irmãos, estão entendendo? Então o arrependimento fala disso. Só que a Bíblia diz que quando eu me arrependo, eu mudo a minha mente e começo a pensar do mesmo jeito que Deus quer que eu pense, o que começa a acontecer comigo? Vida de Deus. unção de Deus. E o que acontece no céu? Festa, alegria. Olha lá o meu filho. Você pega o livro de Jó. O livro de Jó, no início, o diabo estava lá passando. O que Deus falou para o diabo? Olha lá, diabo. Olha o meu filho Jó. Deus fica tirando com o diabo, comigo e com você, quando a gente acerta. Olha lá, diabo, você tentou, não conseguiu, ó. Respondeu direitinho. Você não acha que Deus tira com o diabo? Não. Eu acho. Eu penso, pelo menos, que sim. Eu tiraria, né? Mas tudo bem. Quantos estão me entendendo? Então, eu e você precisamos ajustar nossas vidas para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso acontece com o quê? Arrependimento, mudança de mente. Só que aí eu tenho que mudar minha mente para quê? Eu tenho que renovar com a palavra de Deus, renovar com a vontade de Deus. Deus deseja isso. Deus quer o melhor para nós, mas o que Ele faz? Espera aí, tem aqui, tem algo para você. Tem algo para você ler que você vai entender. E espera aí, é a minha vontade. É o que eu quero. Pastor, eu quero começar um negócio. Vai dobrar o joelho. Primeiro pergunta para Deus se é para você começar alguma coisa. Porque tem pessoas, irmãos, eu conheço, que elas abriram negócios só para não ter chefe. Ela não abriu um negócio porque ela tinha um coração empreendedor, uma mente empreendedora, não. Ela só abriu um negócio porque ela não queria mais ninguém mandando nela. Pergunta para mim, deu certo? Não. Só que a palavra de Deus diz que quando você tem um empregador acima de você, é para você trabalhar para ele como se você fosse, como se ele fosse quem? Deus. E quando eu trabalho como para essa pessoa, como se ele fosse Deus, não que ele seja Deus, mas fazer, eu vou fazer o melhor, não importa se eu ganho muito ou pouco, eu vou fazer o melhor, eu vou ser o melhor funcionário desse lugar. O que a palavra de Deus diz? Que você vai ser abençoado naquele lugar. E se você não for abençoado, Deus vai te mandar para outro, porque você vai ser o melhor. Como estão me acompanhando? Mas você ainda vê muitos crentes que trabalham, eu ganho pouco, então vou fazer de qualquer jeito aqui. Ele está andando debaixo da palavra de Deus? Sim ou não? E ele vai experimentar o melhor? Sim ou não? Não. Vai passar mais um ano sem experimentar. Precisa mudar a mente. Precisa se arrepender. E quando você se arrepende, você muda a mente. Eu sempre dou o exemplo, né? Como tem visitantes. Eu sempre dou o exemplo. Meu pai, ele era um comerciante e sempre teve uma boa condição, assim. E ele sempre falava assim para mim: Marcelo, todo rico é rico porque roubou. Sempre falou isso para mim. E isso ficou na minha mente. Ficou na minha mente. Então, quando eu via pessoas ricas, que eu conhecia alguma coisa, eu olhava para elas e já fazia uma cara... É esse aí. Por quê? Meu pai bateu assim, falava direto isso para mim. E isso entrou em mim. Ficou em mim. Por conta disso, eu não tinha relacionamento com as pessoas ricas, porque eu não queria estar perto delas. Eu queria, óbvio, ter sempre uma ótima condição, todo mundo quer. Sim ou não, irmãos? Todo mundo quer prosperar financeiramente e tudo mais. Mas eu não queria, não admirava elas. Agora pergunto, todo mundo que é rico porque roubou? Não. Tem ricos que estão ricos porque roubam. Vide aí os casos do INSS. São ricos porque roubaram. Mas é a maioria? Não. É a minoria. A maioria suou. Você vai ver a história deles. Pessoas que começaram lá na cozinha da casa, começaram no, na garagem lá e cresceram. Bill Gates, esses caras começaram na garagem da casa deles, do pai. E olha onde eles chegaram. Roubaram? Não. Trabalharam, tiveram ideias e chegaram lá. E aí o que acontecia? Eu não prosperava financeiramente. Por quê? Eu e você só vamos ter aquilo que nós admiramos. Fala assim, eu só tenho aquilo que eu admiro. E aí o que acontecia? Eu não prosperava financeiramente. A minha vida estava, eu já estava na igreja, eu dizimava, ofertava, né? Fazia tudo, e minha vida não andava. Até o dia que eu li um livro. E na hora que eu estava lendo esse livro, o Espírito Santo me mostrou: ó, está aqui, ó, esse problema que está te parando aqui. Aí eu lembrei do meu pai, que o meu pai falava isso para mim. Eu falei: nossa, é isso aqui, esse é o problema. Ou seja, naquela hora houve eu caí em mim. Eu caí em si. E naquela hora eu olhei e falei assim: é isso aqui. Meu pai falava isso para mim. Aí eu cheguei e pedi perdão para Deus: Senhor, eu tenho pensado isso dessas pessoas. Senhor, a partir de hoje eu vou mudar minha mente, vou parar de olhar para elas como se elas fossem ladras, e vou começar a olhar para elas como se elas fossem, não heróis, mas pessoas que eu tenho que olhar e ver e admirar elas. O que que começou a partir dessa mudança, desse dia na minha vida? Eu comecei a prosperar financeiramente. Eu comecei a olhar para cada pessoa, em vez de olhar para ela pensando que era um ladrão, eu comecei a olhar para elas, em vez de ter inveja delas. Porque você sabe, queridos, quando tem pessoa com sucesso, você tem duas alternativas: ou você inveja elas, ou você admira elas. Não tem meio termo. Quando uma pessoa está se sobressaindo mais do que você no seu trabalho, alguma coisa, você tem duas alternativas: ou você fica alegre com ela, ou você fica triste com ela. Não tem meio termo. São duas emoções. E aí nesse dia, a partir desse dia, minha vida financeira começou a mudar. Começou a sobrar dinheiro. Comecei a crescer. Comecei a prosperar financeiramente como eu nunca tinha prosperado antes. Por quê? Houve uma mudança de mente. Metanoia. Arrependimento. Percebe? Eu já estava na igreja. Já oravam por mim, ora pelo meu trabalho, tudo mais, mas tinha algo dentro de mim, na minha mente, que precisava mudar, que precisava transformar. E a Bíblia diz que nós somos transformados quando nós olhamos para a glória de Cristo, como por espelho. Eu medito, eu admiro aquilo que Jesus fez. Quando eu admiro a pessoa de Jesus, e eu falo: Ele é o meu padrão, Ele é minha vida. Se Jesus estivesse aqui agora, o que que ele ia fazer? O cara me fechou com um carro, o que que Jesus faria nessa hora? Às vezes eu estou dirigindo, o cara me fecha, eu falo: o que Jesus faria agora? Daria tchauzinho? Ou levantaria um dedo só? Daria tchauzinho. Sim ou não, irmãos? Sim. Aí eu falo: é melhor dar tchauzinho, porque essa é a vontade de Deus para mim agora. Os irmãos estão me entendendo ou não? E aí você começa a meditar. Por isso que você precisa ler a palavra. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês é que muitas coisas não estão acontecendo na minha vida e na sua vida porque a nossa mente não foi renovada. Nós não nos arrependemos de como nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos ter um bom resultado fazendo as mesmas coisas. Não vai. Fala para o seu irmão assim: vai dar ruim. Fala para ele: vai dar ruim. Então, por exemplo, os jovens. Os jovens, o que que a gente fala para os jovens? Querido, vai estudar, vai trabalhar. Não fica pensando em casar agora, porque agora é cedo. Vai fazer isso mais tarde. Por quê? Se você fizer isso mais cedo e der alguma coisa errada, você vai ver o problema que você vai ter. Não que criança seja errada. Quantos estão me acompanhando aqui? Mas ter filho cedo não é a hora. É mais tarde, a hora que você já tem uma estrutura. Os irmãos estão me acompanhando? Isso é um bom conselho, mas muitos não ouvem. E depois, Deus tinha preparado tudo para eles, mas agora eles têm uma criança para cuidar. Ou querem viver, tem um aluguel, não tem a criança, mas tem um aluguel para bancar. Era para bancar o aluguel agora? Não. Era para pegar esse dinheiro que põe no aluguel para investir na carreira deles, para eles avançarem, crescerem e mais para frente. Fala assim: ó, se ela tiver que ser minha, ela vai ser. Porque é a hora. Até a pessoa certa na hora errada vai dar errado. Quantos estão me acompanhando? Você vai passar, vai ser um problema. Então percebe que tudo tem a ver com eu entender aquilo que Deus quer para mim, a vontade de Deus para mim e eu alinhar o meu coração. E quando eu alinho o meu coração com o coração de Deus, as coisas começam a fluir. Tem gente agora que está pulando ondinha, sim ou não? Está de sunga branca. Coisa. Homem de sunga branca, gente, é terrível. Aí está lá de sunga branca. Está lá pulando ondinha. E ele acha que isso vai resolver. Fala assim para o seu irmão, não vai. Não vai. Quanta sunga branca eu usei, pulei. Cueca branca. E dava ruim, fala assim, dá ruim. Porque não é assim que funciona. Quantos estão me acompanhando? O que vai funcionar é eu me arrepender. É eu chegar, olhar e falar assim, peraí, o que está errado aqui? Vai dar ruim. Deus tem para mim isso aqui? Não, não tem, ó. Não é a hora agora. Não, então peraí. Opa, boa. Boa. Segura aí. Segura o jumento. Né? Agora não. Não é a hora. Segura a jumento. Ah, desculpa. Todo respeito. Amigo, amigo. Os irmãos estão entendendo? Não é a hora. Deus sabe tudo. Então, a vontade de Deus é tudo para nós. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 1. Chama a equipe de louvor. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Presta atenção em mim, não nas pessoas em volta. Dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente, sê forte e muito corajoso. Presta atenção. Versículo 7. Então somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, presta atenção, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é uma promessa que Deus deu para Josué, mas que é para nós também. Não é para você andar debaixo da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. Mas a lei, ela fala do que é a vontade de Deus. Sim ou não, irmãos? Deus não gosta de adultério. Deus não gosta de pessoas que não perdoam. Está na lei. Deus quer que você perdoe. Jesus falou para você perdoar. Então perdoa. Jesus falou para você não guardar mágoa no coração. Vai lá e resolve a situação. Os irmãos estão me acompanhando? Ou seja, o teu estilo de vida que Deus quer para mim e para você, que Ele sabe que é o melhor para mim e para você. Mas Ele falou para você ser forte e corajoso, para você cumprir, para você ter o cuidado de fazer tudo quanto Ele quer para você. E depois você vai ver o que você vai experimentar, o que você vai colher lá na frente. Está falando aqui uma pessoa que por muito tempo nunca quis saber de fazer a vontade de Deus. Nunca quis. Eu sempre quis fazer a minha vontade. É até normal da adolescência ou aborrecência você querer fazer somente a sua vontade. Você não está preocupado com a vontade dos seus pais. Você não está preocupado com o que seus pais falam. E muito menos preocupado com o que a palavra de Deus fala. Mas eu quero te falar. O dia que eu caí em si e eu entendi que a vontade dele é melhor que a minha, e o que está escrito nesse livro é melhor do que qualquer coisa que eu possa ler em outro lugar, aprender em qualquer curso, isso não tem preço. A minha vida mudou. E se você me acompanha já há algum tempo, talvez eu seja o pastor que mais fala desse texto, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e ela é agradável. A única coisa que basta a nós é termos a disposição de fazer a vontade de Deus. Porque ele fala, faz a minha vontade, busca o meu reino, busca a minha justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Buscar o reino significa o quê? Tem alguém que reina sobre a minha vida. Não é a minha vontade, é a vontade dele, é melhor do que a minha vontade. Ainda que a minha vontade seja fazer isso, eu não vou fazer, porque isso não é o que ele quer para mim. E o que ele quer é sempre melhor do que eu quero. Você pode ser crente há 30 anos, 40 anos, ser nascido em berço evangélico. Se você não fizer a vontade dele, se você não tiver o coração de mudar a mente, de ser transformado, você não vai experimentar aquilo que ele tem para você. Que esse ano de 2026 seja o ano da transformação, seja o ano do arrependimento, da mudança de mente na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Toda vez que eu mudo a minha mente, eu me pareço mais com Jesus. E quanto mais eu me pareço mais com Jesus, mais eu atraio as vidas. Quanto mais eu pareço com Jesus, mais eu atraio as vidas, porque as pessoas começam a olhar e falam assim, tem algo diferente em você. Você mudou. Você não é mais o mesmo. Eu e você deveríamos andar com uma camiseta escrito em obras, em construção. O tempo todo está mudando. Porque nós não nascemos para ficarmos iguais ao que nós éramos. Não importa se você tem 30, se você tem 20 ou se você tem 80. Deus quer você transformando. No mundo as pessoas continuam e ficam até pior. Mas o seu casamento, por exemplo, é para melhorar sempre. Não é para piorar. No mundo começa bem, termina mal. Não, para os filhos de Deus não. É para quando você chegar e te ver velho lá, olhar para a véia e falar, véia, nós estamos bem. Para terminar bem, farto em dias. É para olhar para trás e falar assim, nossa, como eu mudei. O Espírito Santo que está dentro de mim trabalhou, eu ajudei, eu cooperei. Essa é a vontade de Deus para nós. Você quer fazer um ano bom? Faz festa no céu. Toda vez que você se arrepender, está tendo festa no céu. Cada vez que você se preocupar com uma vida e levar essa vida para o Senhor Jesus Cristo, vai ter festa no céu. Que nós sejamos os promoters, os promotores de festa no céu. Que nós sejamos aqueles que falam assim, hoje teve festa no céu, hoje eu não fiz a minha vontade, eu fiz a vontade dele. Ele está feliz lá, ele está pulando de alegria, porque a Bíblia diz que a festa diante dos anjos, os anjos assistem Deus se alegrando com você. Quando você se arrepende, quando você muda a mente, quando você muda a sua forma de pensar, tem festa no céu. E aí imagina, se tem festa no céu, tem festa aqui também. Deus deseja nos transformar, irmãos. Não é ter uma carteirinha de crente, falar eu sou crente, andar com a Bíblia, saber a Bíblia de cor e salteado. Não, a questão é a seguinte, eu estou sendo transformado. Eu estou mudando a minha mente. Eu estou deixando o Espírito Santo trabalhar em mim. Aí você vê casamentos transformados. Pessoas olhando para o seu casamento e falando assim, eu quero ter um casamento igual ao teu. daí para melhor. Você é uma inspiração para mim. Eu quero ter uma vida que nem a sua. Você passa por situações difíceis, mas você está sempre agradecendo ao Senhor. Coração grato, que nem Jesus. Estava lá sem pão nem nada. Senhor, te dou graças. Eu te agradeço pelo pouco que eu tenho. Obrigado. Te dou graças. Eu sou grato diante de Deus. Seja grato diante de Deus. Seja grato porque hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Ou se ainda não, Ele deseja habitar dentro de você. Existe um Deus, querido e querida, que quer habitar dentro de você, quer te transformar para você se parecer com Ele. Não para se parecer com pessoas que o mundo tem, mas se parecer com aquele que morreu na cruz por mim e por você. Então, quero te falar que hoje é esse dia. Hoje é esse dia para você chegar e falar assim: Senhor, eu entendi. Eu entendi que eu preciso mudar a minha mente. Eu entendi que a minha vida precisa mudar. Eu entendi que esse ano de 2026 não será igual a 2025. Eu não vou correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de mim, porque eu vou correr atrás do Senhor. Eu vou correr atrás de Deus. Eu vou buscar o Senhor. Ele vai falar comigo. Ele vai me dar direção. E eu vou seguir. Eu vou pegar o que está escrito na palavra e vou fazer assim: espera aí, não é a palavra que se ajusta a mim, sou eu que me ajusto à palavra. E eu vou andar debaixo da palavra de Deus, debaixo da vontade de Deus. E eu vou experimentar nesse ano a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai haver metanoia, vai haver arrependimento, e por consequência, vai haver festa no céu. Fica de pé onde você está. Pode desligar as luzes. Imagina agora. Fecha os seus olhos. Imagina agora que você seja um anjo. E você está lá no céu. E você está lá olhando para o Senhor. E você vê Ele lá se alegrando. É exatamente isso que Ele quer fazer. Ele quer se alegrar com você. Ele quer olhar para você e pular de alegria. Porque não são os anjos que pulam de alegria. É o Senhor que pula. É o Senhor que está lá pulando de alegria. Eu não sei você, mas o meu alvo nesse ano é fazer Deus pular de alegria. É levar vidas para Ele. É servir as pessoas. E é ser transformado. Para que o fruto do Espírito se manifeste através de mim. Para que eu ame como eu nunca amei. Para que eu me importe como eu nunca importei. Porque essa é a vontade de Deus. Para mim e para você. Onde você está agora? Começa a agradecer por esse Deus. Começa a adorá-lo. Começa a louvá-lo como você nunca louvou. E fala: Papai, esse ano não vai ser ao mesmo. Adore-o.